Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios na qual entrevisto o produtor Manuel Banembem a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada no dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para seus assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Banembem é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná. Em 1967, ele tinha 25 anos, a mesma idade de Caetano Veloso e Gilberto Gil, quando passou a trabalhar com os tropicalistas, produzindo as gravações que eles faziam para a Companhia Brasileira de Discos, detentora dos selos Philips e Polydor. Entusiasta dos sons modernos, Manuel conseguiu incorporar definitivamente a guitarra elétrica na música brasileira. No episódio de hoje, eu vou mostrar a entrevista que fiz com o Manuel a respeito dos trabalhos que ele produziu de Gal Costa, justamente os 3 primeiros discos solo que a cantora gravou. Gal Costa, de 1968, Gal, de 1969 e Legal, de 1970, repletos de canções de Caetano, Gil, Jorge Ben, Roberto Erasmo e Jades Macalé. Então é isso, espero que você goste da conversa e que assine o feed para não perder nenhum episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira, entrevista Manuel Banembem.
Muito obrigado, Renato. Saudação a todos. E espero que vocês gostem de ouvir um pouquinho das histórias e das curiosidades que acabaram fechando em cima dos discos que eu tive a honra, o prazer e o orgulho de ter produzido com Gal Costa.
Pois é, eu queria justamente começar perguntando como você conheceu a Gal, como é que você estreitou o contato com ela?
Bom, eu conheci a Gal de passagem, né? Do mesmo jeito que originalmente Caetano e Gil, mas porque ela também ficava mais no Rio, que acho que em São Paulo, por alguma razão, eu não tinha um contato mais direto com ela até a minha ida à Fonogram. Quando eu fui para a Fonogram, e aí começou todo o processo, que é o primeiro trabalho meu dentro da Fonogram foi participar da gravação das 36 músicas do Festival da Record de 1967. E aí encontrei Gal e começamos a conviver nessa hora que comecei a trabalhar com ela e tudo. E foi uma surpresa assim, agradabilíssima poder trabalhar com uma cantora que tinha um timbre de voz absolutamente excepcional. Sabe, era uma coisa maravilhosa de você ouvir e de ouvir como hoje a gente ouve. E foi assim. Aí até a hora que começamos a trabalhar, e aí começou o Baby, aí foi para frente, aí veio o Festival de 68, Divino e Maravilhoso, aí o LP, e aí foi indo. Esse foi o geral, vamos assim dizer, da minha convivência com a Gal.
Pois é, você falou aí do Divino Maravilhoso, né, que é a grande explosão vocal dela, porque até então ela era uma cantora mais contida, até no próprio Baby, do disco Tropicália que você produziu, ela era uma cantora mais contida, ela já tinha feito um disco com o Caetano chamado Domingo, que era um disco totalmente inspirado no João Gilberto, e de repente ela coloca a voz dela para fora. Como que foi isso? Você acompanhou esse processo de mudança de postura dela? Você estava ali perto? Como que você viu essa história toda?
Você percebia, eu percebia que ela tinha um campo maior para se expandir. Óbvio que o Baby, que foi a primeira gravação, não permitia isso, porque é pela própria estrutura da música. Aí, quando apareceu uma música que tinha essa abertura, que foi o Divino e Maravilhoso, ela explodiu. Dentro do estúdio já foi um negócio fantástico. No palco, ela simplesmente quebrou tudo. Ninguém podia imaginar aquela cantora do primeiro disco com Caetano, toda tímida ali, cantando meia voz como João Gilberto, uma homenagem ao João Gilberto dos dois. E o Baby, que era uma coisa também mais contida, e de repente vem uma explosão. E essa explosão está nesse primeiro disco. Se você começar a olhar o repertório, você vai encontrar coisas que, com o Divino e Maravilhoso, começou a abrir. Você percebe que, à medida que ela ia caminhando, ela ia dando os seus passos, ela ia crescendo, ela ia se abrindo. Então, e chegar onde chegou. Se a gente fizer o leque das 10 maiores cantoras do Brasil, ela está ali entre as primeiras cinco.
Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte.
Manuel, esse primeiro disco da Gal foi gravado em dezembro de 68, saiu em março de 69. Antes da gente falar do processo do disco em si, a gente até agora só falou de compositores, né? Agora nós estamos falando de uma cantora. É diferente trabalhar com uma cantora que interpreta a música dos outros e você tem que ajudar a montar o repertório? Como que é trabalhar com uma cantora que canta a música dos outros? E no caso da Gal, como que você trabalhou com ela em montagem de repertório, em escolha de arranjos? Como que isso funcionou nesses três discos que você fez com ela?
De novo, é aquele processo, era uma coisa de grupo, não era uma coisa solo, era uma coisa de grupo. Existem artistas nessa situação que você colocou, também tem um terceiro, a Gal para mim faz parte de um terceiro grupo. Você tem o grupo do cantor-compositor, da cantora-compositora, você tem o grupo do cantor, que você precisa ir atrás do repertório. Meu caso especificamente era o Jair, por exemplo, ou você tem o caso da Gal, que era mais ou menos um meio do caminho entre os dois. Ou seja, como a Gal fazia parte de um grupo de compositores, no caso Caetano, Gil, Torquato Neto, sabe? Dentro desse processo todo aqui, você encontrar repertório para ela era mais fácil do que você encontrar repertório para o Jair, que não compunha. Aqui não. Aqui você sentava e falava assim, vamos fazer outro, vamos, o quê? Aí sentava com todos e começava a delinear o que seria esse disco, para que lado ele iria. Ah, eu tenho uma música que eu acho que serve para ela, sabe? Eu acho que isso aqui fica legal. Como foi o caso, por exemplo, de que eu voltei da Bahia, que a gente ia começar alguma coisa do disco, a gente estava gravando o disco, eu sei que eu voltei, quando eu estava lá, na hora de mexer no repertório, alguém, eu não lembro se foi Caetano, lembrou, se foi a própria Gal, lembrou que o Jorge Ben esteve lá e mostrou uma música para ela, e ele se predispôs a tocar o violão, a fazer parte da gravação e tudo, que era o Que Pena. Então, essas coisas iam chegando, sabe? No caso dela, era estar junto e alguém ir lembrando de coisas e falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso, sabe? E assim foi montando. Se você ouve o disco inteiro, você não acredita que esse repertório, isso parece, sei lá, eu diria, isso parece um programa de rádio que você sintonizou, que você está ouvindo e que não é o... É uma mesma intérprete, mas você vai sentindo que cada faixa vai trazendo uma novidade para você. É como se fosse um outro intérprete, uma outra coisa. E não é. Se você sai do não identificado, que é quando eu olho o não identificado e penso no que hoje se tem de tecnologia para você fazer todos aqueles efeitos que a gente fez sabe, artesanalmente. Porque não tinha, estamos falando em 1968.
Eu vou fazer uma canção de amor, como um objeto não identificado.
Ah, 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 ah. Então, Manuel, conta a história do Pipena, que realmente tem uma história muito, muito curiosa, né? De acaso, e um acaso que ficou muito bonito, né? Como é que foi isso?
O Jorge tinha mostrado essa música, foi lembrada para a gente fazer. Marcamos a gravação, eu estava voltando também de Salvador na sexta-feira, e a gente marcou a gravação no sábado. Seria o Jorge veio, iria fazer o violão. Quando começa a passar, os tons não estavam batendo legal. Eles podiam até resolver, mas não estavam certinhos, sabe? Faltava aquele encaixe que não estava dando. E aí o que faz? De repente, me vem na cabeça e eu saio para o corredor porque o Caetano acompanhou a gente e estava esperando terminar a gravação, que ia todo mundo sair, era sábado, ia todo mundo sair, e o Caetano estava ali no corredor, sentado, batendo papo. Eu cheguei e falei, Caio, o tom da música do Jorge para Gal serve para você também? Ele falou, sim. Você topa fazer a dupla com ela? Claro, vamos lá. E foi assim. Se a gente for olhar a gravação em si, o toque que o Jorge tem, a gente pensa sempre no Jorge como aquele negócio de ritmo pesado, né? Que ele costuma fazer. Se você sentir como ele balança legal para a leveza que é a Gal cantando, as cordas que o Rogério colocou depois, sem ele saber, ele sabia que ia ter as cordas ali. Ele tocou e é como se tivesse, como se a gente tivesse ido para o estúdio com orquestra e tudo, e o Jorge tivesse tocado junto. E, obviamente, a interpretação dos dois, da Gal e do Caetano, fica perfeita, perfeita.
Ele já não gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim. Que pena, ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena.
Nesses três discos que você produziu da Gal, o Roberto e o Erasmo estão muito presentes. E o Roberto Carlos, dessa época, ainda sofria um certo preconceito, né? Porque ele era da Jovem Guarda, ele era considerado um compositor, digamos, menor, vamos dizer assim, ainda que não fosse. Como que foi essa entrada do Roberto e do Erasmo no repertório? Foi uma sugestão sua? Veio da própria Gal? Veio naturalmente?
Veio naturalmente, porque todos éramos fãs do Roberto. Eu tinha sido, inclusive, um produtor do Erasmo. Né? Então, tirando a minha pessoa, né? Caetano adorava, Gil gostava, sabe? Gal, todo mundo gostava de Roberto e Erasmo, principalmente o Roberto cantando. Era como que se fosse uma coisa naturalíssima de entra uma música do Roberto aqui, né? Vamos lá, que música? E aí vai se procurar o que se encaixava. E como ali estava se procurando uma música que tivesse uma pegada, não é bem um rock, na realidade é um blues, sabe? Para mim, eu sinto ele como um blues, sabe? Se você pensa. É perfeito. Então, para mim, ele é um blues com cara de rock.
Se você pensar que vai fazer de mim, te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente.
Dos três discos que eu produzi, esse primeiro, ele é de uma perfeição. Você sai do não identificado, sai do identificado e cai no Sebastiana, aí você passa para Lost in Paradise, e aí cai em Amorim do Portão, e não tem nada, nem nada que está ali.
Namorinho de Portão, biscoito, café, eu primi o meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré não é boa. É filme censurado e o quarteirão não vai ter outra distração. Eu aguento calado.
Nesse primeiro disco da Gal tem também uma outra música bastante representativa, que é Saudosismo, a música do Caetano, que é justamente uma homenagem ao João Gilberto, citando várias músicas do João Gilberto. E é muito interessante porque, nesse momento super tropicalista, há uma música em homenagem ao João Gilberto, que era o mestre de todos os baianos. Como é que você acha que essa música se encaixa nesse repertório?
No meu ponto de vista, essa música ela não é só representativa, só uma homenagem, representativa em relação ao João. Ela é representativa em torno de todo o processo da Bossa Nova. O texto, Caetano conseguiu fazer um puzzle, vamos assim dizer, de trecho, palavras cruzadas, em que não tem, nada é por acaso. Tudo tem ligação, aquela frase com a outra. É perfeito, é perfeitinho nisso aí, não tem como errar. Isto, para mim, é que é... Sabe, é só você pegar a letra, sentar, ouvir e analisar tudo. A transição que eles fizeram, principalmente Caetano e Gal, que é intérprete dessa música nesse caso, fizeram do disco que eles fizeram juntos, que era um disco que o João Araújo produziu, voltado para o romantismo da Bossa Nova, para a coisa mais romântica de Bossa Nova, e, de repente, há uma ponte, e atravessa essa ponte e você cai dentro das guitarras, dos sons, de todas as coisas que compuseram o quadro, que fizeram o quadro da Tropicália. E a interpretação da Gal. O arranjo do Rogério, maravilhoso, que o Rogério soube aproveitar bem. O violão a lá, João, está ali, sem imitar o João. É um violão com a sonoridade do violão do João, mas sem imitar o João.
Como era bom, mas chega de saudade. A realidade é que aprendemos com. Desafinado, ser desafinado, ser.
Bom, e aí, logo na sequência desse primeiro disco solo da Gal, vem o segundo, que chama Só Gal, disco que saiu no fim de 1969, e que é um disco bem radical, né? Ele tem um lado, o lado A é um lado mais radiofônico e o lado B é um lado super radical, cheio de distorções. E o grande destaque desse repertório aqui, a música que fez mais sucesso e que acabou se tornando um emblema mesmo da Gal, é Meu Nome é Gal, música de Roberto e Erasmo Carlos, arranjo muito bacana do Rogério Duprat. E eu sei que você ligou para o Erasmo para pedir essa música. Como é que foi essa história?
A história foi que a gente começou a montar, a procurar repertório e, obviamente, se falou muito de gravar alguma coisa do Roberto do Erasmo. Eu, naquela hora, me lembro perfeitamente que eu falei, pô, espera um pouquinho, não vamos gravar alguma coisa que eles já gravaram, vamos gravar uma coisa inédita. Mas como? Eu falei, deixa que eu vejo isso aqui, eu falo com o Erasmo e a gente vai. E falei com o Erasmo. A ideia do Meu Nome é Gal é do Erasmo. É total dele. Quando veio a música, já veio Meu Nome é Gal. O que eu pedi para o Erasmo foi, Erasmo, eu quero uma música para Gal que não seja românticazinha, mas que não seja rock distorcido, mas que seja um rock legal, que tenha uma pegada legal. E ele saiu, apesar de que no final do Meu Nome é Gal também vai saindo pelas tabelas, né? Vai andando sem nenhuma barreira. Quando você encontra artistas que, mesmo não estando juntos todos os dias, você percebe que existe entre eles, entre os cantores, compositores, existe uma espécie de um fio condutor, de um fio que liga eles. Quando eu falei isso para o Erasmo, eu tenho certeza que na cabeça dele já saiu borbulhando coisa.
Meu
beijo e tal.
Temos aqui também, né, o onipresente Jorge Ben, está sempre no repertório dos seus discos, e nesse disco, nesse segundo disco solo da Gal que você produziu, ele tem duas músicas, ele tem Tuareg e ele tem País Tropical, que foi um super sucesso ali de 69. E essa gravação também tem uma história muito interessante, porque na prática essa é a primeira gravação de País Tropical, ainda que tenha saído depois da do Simonal, né? Uma gravação que reúne a Gal, o Gil e o Caetano, uma gravação que foi feita na sessão do Aquele Abraço. E eu queria que você comentasse, porque é interessante, né? Os três ali reunidos, né? Os três amigos, Caetano e Gil indo embora do Brasil e eles cantando uma música sobre um país tropical. Teve alguma intenção de gravar essa música no momento em que eles estavam indo embora? Como é que surgiu a ideia da gravação dessa música?
Por incrível que pareça, não tinha nada disso. Na realidade, a realidade foi o seguinte: nós acabamos de gravar Aquele Abraço, que já foi um clima de emocional muito forte. Já nessa hora, já estava uma emoção total, aí demos aquele break para esperar. Então, vamos. Aí ficou, aí eu que era o produtor, tinha que chegar para o Gil e falar: Gil, eu tenho que pôr uma outra música do outro lado, Aquele Abraço, um compacto simples. Você não quer escolher uma daquelas que a gente gravou na Bahia para colocar? Ele falou: não, eu não queria nenhuma delas. Falei: bom, e o que a gente põe? Eu acho que foi o Caetano. Agora a minha memória não vai chegar nesse detalhezinho, que lembrou que o Jorge esteve com eles em Salvador e mostrou o País Tropical. E eles aprenderam o País Tropical, cantavam o País Tropical. E ali naquela hora falaram: vamos gravar? Vamos gravar. Normalmente, eu não faria isso sem saber antes se eu poderia gravar, se o autor autorizaria, se não fosse o autor, não fosse G, Caetano, óbvio. Se o autor autorizaria, se não foi uma música que o autor entregou para a gente, então já estava praticamente dito, está autorizado. Eu nem me preocupei com isso, porque o Jorge era família, sabe? Não tinha razão nenhuma de se preocupar. E lá fomos nós, gravamos. Foi também emocionante, porque, como você mesmo disse, eles estavam saindo do país e deixam Aquele Abraço e moram num país tropical. Então, realmente foi um sábado emocionante esse, difícil de descrever, não tem palavras, não tem... Sabe, eu não tenho... Juro para você que eu não tenho nenhuma lembrança que marque assim, pelo menos assim, olha, eu vi o fulano fazendo isso, chorando, não sei o quê. Não. Não me vem nenhuma lembrança, só me vem a lembrança deles cantando. Na segunda-feira, acabei descobrindo que essa música, uma semana ou 10 dias antes, o Jorge mostrou para o Simonal, e o Simonal disse: eu gravo, mas quero exclusividade por um ano. E aí o Jorge e o Corisco, que era o Aldemar Marquette, o editor dele, falou assim: Simonal, naquela hora, fechado, ok. E aí, de repente, eu... não tinha mais o lado B, como eu gostaria, que é como a gente acabou fechando no céu.
Num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Só também tem uma nega chamada Tereza.
Bom, como eu tinha falado, né, é um disco bem interessante, porque o lado A é um lado bem radiofônico. A gente falou aqui de Meu Nome é Gal, País Tropical, tem Cinema Olímpia também, isso tudo no lado A. E o lado B é um lado super radical, porque tem Por Sás e Quasás, tem The Empty Boat. Você montou isso conscientemente, né? Vou deixar um lado mais radiofônico, vou deixar o lado B mais para experiências, né?
Olha, a hora que a gente estava, do que eu me lembro, obviamente, a gente estava montando as faixas, quer dizer, estava montando o repertório, a gente começou a perceber que as coisas que estavam chegando do repertório, elas tinham exatamente essa conotação. Não do processo de ser mais radiofônico, mas elas simplesmente se dividiam em duas caras, né? Eram duas caras. Então, já foi, na medida que chegavam as músicas, na medida que a gente foi mexendo com as músicas, a gente foi vendo que isso aqui era uma coisa natural, aconteceu naturalmente. Ninguém chegou e disse assim, ah, não, vamos gravar só. Não, elas foram chegando, pô, espera aí, isso aqui não tem. E aí foram sendo colocadas uma de cada lado. E, obviamente, esse lado B, vamos assim dizer, desse disco, é um lado, a palavra seria quase que experimental.
Os corsários, beleza, os meses, tudo tão perto de nós. Você me vê, não me vê, de um corsário, de um passar pelos raios.
Vale lembrar, né, que nesse tempo Caetano e Gil já estão em Londres, mas mesmo assim eles continuam mandando músicas para Gal, né? Como que essas músicas chegavam? Era vinha para você, vinha para ela?
As coisas de Gil e de Caetano chegavam direto para ela. A ligação deles não tinha nem por que vir primeiro para mim. Vinha para ela. Ela ouvia, me chamava, a gente ouvia junto e decidia o que fazer ou o que não fazer. Mas a base toda era dessa maneira, sendo feito assim. Na realidade, elas vinham pela maneira que dava, principalmente fita cassete, que era o meio mais fácil na época de se fazer. A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Então, era uma fitinha cassete com a música e acabou. Vamos que vamos.
E uma das músicas de maior repercussão da Gal nesse momento saiu primeiro em compacto, em agosto de 70, London London, uma das músicas mais conhecidas do Caetano, totalmente em inglês. E foi uma música que fez um grande sucesso, e é muito interessante uma cantora brasileira fazer sucesso com uma música toda cantada em inglês. Queria que você falasse um pouco dessa gravação, da repercussão. E de como que você vê essa música dentro de todas as Dagal que você produziu?
É que a gente acaba não prestando toda atenção no que acontece, né? Se a gente for olhar nessa fase da Gal aí, ou nessa época que Caetano e Gil foram para Londres e começaram a compor em inglês, começa todo aquele processo que depois o astro maior foi Maurice Albert com Phillips. Ou seja, compositores, cantores brasileiros escrevendo e cantando em inglês. O London London, além de ser uma melodia linda, um texto que o Caetano escreveu muito, mas muito bonito, porque se você pega a tradução dele, a versão dele para o português, quer dizer, o texto no português, não cantado no português, mas o texto lido em português, é uma poesia maravilhosa, tá? Então, se você pega isso e aí você pega uma cantora e não tinha até aquele momento, sabe, esse aventurado, se aventurar, não tinha pego uma música romântica, Baby foi um caso, mas o London London fez dela uma intérprete especial, entendeu? Para mim, ela no London London, ela é uma intérprete especial. Quando a música chegou, a gente acreditou muito no na comercialidade dela, sabe? Porque ela é uma música muito bonita, é uma letra muito bonita e ela tem um conteúdo que transforma ela de uma obra assim de arte para uma obra de arte comercial. Quer dizer, as pessoas olham não só porque é bonita, mas olha, porque é bonita e eu quero ter. E também o single, nessa hora, marca também o processo de você não colocar isso no meio de um LP, mas você colocar isso como uma faixa separada, como um single, para mostrar o diferencial que ela é.
A gente tem aqui também, né, nesse disco legal de 1970, onde justamente London London entrou, disco que saiu em dezembro de 70, o single saiu antes, o single de London London, e é um repertório de 10 faixas, bem múltiplo, assim, volta a ter Lene, volta a ter Macalé, e a gente tem aqui também uma lembrança de Acauã, uma música do Zé Dantas, que foi grande parceiro do Luiz Gonzaga, e que mostra a influência nordestina da Gal, que ela tinha justamente mostrado lá em Sebastiana, lá no primeiro disco solo dela, que você também produziu, e aqui tem a Cauã. Fala um pouquinho dessa faixa.
Ela é uma intérprete... A gente não gosta de dizer que as coisas são perfeitas, porque nada é perfeito nesse mundo, certo? Então, ela chega perto da perfeição. Sabe, são aquelas ondas que eu peço para o nosso ouvinte pegar, por favor, vai e ouça, sabe? Que é mais importante de eu dizer o que eu achei, o que eu não achei. É a pessoa que estiver ouvindo a gente, vá e ouça.
Acauã, Acauã, vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio das tardes agora. Seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Acauã, Acauã.
Bom, a gente tem aqui novamente Roberto e Erasmo com Eu Sou Terrível, que é a música que abre esse disco legal. Ela estava bem interessada na obra do Roberto Erasmo, né? E essa música Eu Sou Terrível já era uma música que tinha sido gravada pelo Roberto e ela incorporou aqui para esse repertório. Como é que você vê a gravação dessa música?
É um rock com força, entendeu? Um rock que as palavras são muito fortes. Tá? Eu sou terrível. Se você não for um intérprete legal, você não vai dizer nada. E ela... Isso, ela tem interpretação e ela tem a voz para dar peso nisso, para fazer com que esta frase e o resto, obviamente, do texto, tenha a força que o Roberto e o Erasmo criaram. Eu, pessoalmente, gosto mais da... Não porque fui eu que produzi, mas... Porque eu gosto mais da interpretação dela do que do próprio Roberto. Eu acho do Roberto... Menos punch, sabe? Do que a da Gal. A Gal tem um punch. É óbvio que nenhum de nós, muito menos o intérprete, queria chegar lá e cantar exatamente como o Roberto cantou e tudo. Não tinha lógica. Não havia razão nenhuma para gravar se era para fazer uma cópia. Não, era que aí entra o processo criativo, aí entra a criatividade, aí entra buscar a solução. E acho que a gente achou uma solução maravilhosa, tanto que ela abre o disco.
Sou terrível, quero parar, desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, quero parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião, eu vou mesmo aqui no chão.
Manoel, tem outra música aqui, que é uma música, inclusive, que a Gal assina como compositora, que é o Love, Try and Die, uma parceria dela com o Macalé e com o Lene, e que conta com participações bem especiais aqui no vocal de Erasmo Carlos e Tim Maia. Na época era tudo muito espontâneo, porque a gente já falou, né, do Que Pena, o Que Pena você chamou Caetano no corredor, e aqui também essa música parece uma jam session, né, um encontro de amigos. Né?
Havia uma afinidade entre os cantores. Então, se você pedisse para um deles fazer alguma coisa com a relação de outro, dificilmente você ia encontrar um não. E aí o que eu me lembro dessa história, que foi o Macalé que viu os dois e precisava de um coro e chamou os dois cantarem. E os dois foram numa boa. Havia uma afinidade.
Manuel, vamos falar um pouco também de Jades Macalé nesse disco, porque ele tem duas músicas aqui. Ele tem The Archaic Lonely Stars Blues e Hotel das Estrelas, ambas em parceria com o Duda Machado. E como é que foi o trabalho dele nesse disco, no Legal?
Em parceria com o Lênio, os dois deitaram e rolaram, né? Porque eles tinham a porta aberta para a criatividade. E os dois são impossíveis de você prender, tá? Para dizer não faça isso ou não faça aquilo. É impossível. Tá? Eu trabalhei com o Macalé, não só nesse disco, com outras coisas que a gente fez. E ele é uma pessoa diferenciada. Ele é alegre, ele é brincalhão, só que na hora de fazer a música ele vira um cara seríssimo. Na hora de gravar, ele vira um cara sério. Vamos ouvir o Hotel das Estrelas, né? E como é um blues, é aquilo que eu falei da Gal Costa, né? O que ela consegue cantar em todos os gêneros. Está aí um exemplo do blues.
Olhar a cidade me acalma, estrela vulgar a vagar, rio e também posso chorar, e também posso chorar.
Fechando aqui essa viagem pelo Legal, vamos falar de Falsa Baiana, que é a música que fecha o disco e que é uma música totalmente diferente do que veio antes, porque é um samba do Geraldo Pereira, um grande compositor do Brasil, e que, né, também, né, a gente falou de João Gilberto, mas que tem ali uma coisa de João Gilberto. O João Gilberto gosta, né, de recuperar esses sambas antigos. Como é que você vê essa música nesse repertório do Legal?
O samba é uma coisa que ela tem, obviamente. Ela nasceu na Bahia, o samba está lá, como está no Rio, como está no Brasil todo, mas ela nasceu com isso. Ela canta o samba sem brincadeira. Né? Ou canta o samba como uma brincadeira, como uma coisa simples, sabe? Sem nenhum esforço mais maior. E canta um samba que, se você no primeiro minuto presta atenção, você vai falar, pô, Falsa Baiana? Pô, isso aí não é do Caymmi? Aí você vai ver que não, é de um mineiro. O Geraldo Pereira é mineiro. Eu sei que quando saiu a ideia, todo mundo aprovou. Eu não lembro quem disse, eu não lembro quem falou, eu não lembro quem trouxe. Eu sei que a gente falou e todo mundo aprovou, porque... E depois, a ideia de fechar, eu acho que a ideia foi dela, acredito que tenha sido dela, de ter relembrado isso. Normalmente, eu fazia essa montagem das faixas junto com a intérprete, que havia o lado artístico e havia também o lado comercial. Eu tinha uma sequência de músicas eu tinha que deixar uma comercialidade para o disco. Comercialidade no sentido de que a pessoa começasse a ouvir uma faixa, passa a segunda, passa a terceira, e ela não tira o disco da vitrola.
Baiana que entra no samba e só fica parada. Não samba, não mexe, não move nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe com a mão nas cadeiras, deixando a moça.
Manuel, para você, qual que é o saldo desse trabalho, desses três discos que você fez com a Gal? Discos que até hoje são celebrados, que todo mundo gosta, ela ainda canta boa parte desse repertório em shows. Como é que você avalia essas produções que você fez dela?
De 0 a 10 é 11, tá? Eu me orgulho muito. Eu tenho orgulho, eu tenho do lado do orgulho, eu tenho a honra de ter feito, o prazer de ter participado. O que se fez nesses três discos tem marca para, como todos os discos da Tropicália, tem marca para os próximos. Se já batemos os 50 anos, vamos para mais 50.
Este foi o quarto episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Barenbem, um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Se você gostou do programa, assine o feed para não perder nenhum episódio e ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir e mandar uma mensagem, é só me adicionar no ren_vieira lá no Instagram. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz a pesquisa, roteiro, locução e entrevista sou eu, Renato Vieira. A edição é de Ricardo Alexandre. A produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um abração e até segunda-feira que vem com mais um episódio da série.